Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Amanhã já é sábado, dia de descanso. Eu sou a Lígia Gabriela e trago os assuntos do dia para você no Paraná de Hoje, 3 de agosto de 2018.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Infraestrutura de propriedades rurais do Paraná é melhor que de outros estados, indica um relatório do IPARBS. Em um ano, quase 1000 casos de dengue foram registrados no Paraná. PM preso acusado de estupro vai responder também pelo assassinato de Renata Larissa. O corpo da jovem foi encontrado e vídeos no celular do policial comprovam a violência. Acidente que matou 4 pessoas atropeladas por uma viatura da PM pode ter sido provocado pelo airbag. O policial prestou depoimento. Estes e outros assuntos a partir de agora. Fique com a gente.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Áreas chuvosas se organizaram durante a madrugada e já atingem o Paraná. O tempo fica instável e as chuvas estão previstas para todo o estado. As regiões mais quentes serão as primeiras atingidas pela chuva forte hoje. Norte, noroeste e oeste têm previsão para chuva nesta sexta-feira. Londrina, Jacarezinho e Campo Mourão terão máxima de 19 graus. Maringá, Umuarama e Cascavel têm previsão de 21 graus. Em Foz do Iguaçu, 24 graus. E não há previsão de chuvas em Guarapuava, onde a máxima será de 18 graus. Na região de Curitiba, tempo fechado com muitas nuvens. Máxima de 16 na capital e em Ponta Grossa. A Delegacia da Mulher pediu a prisão preventiva do soldado da Polícia Militar, Peterson Cordeiro. Ele já estava preso provisoriamente e deve ter agora a prisão convertida para tempo indeterminado, sob acusação da morte da jovem Renata Larissa. O corpo dela foi encontrado na região metropolitana de Curitiba.
O policial militar Peterson Cordeiro, suspeito pela morte de Renata Larissa dos Santos, de 22 anos, desaparecida desde o dia 27 de maio, é investigado pelo estupro de pelo menos 6 mulheres. Nessa quarta-feira, a família de Renata reconheceu o corpo da jovem na BR-376 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No mesmo dia, o Instituto Médico Legal também confirmou a identidade da jovem. Apesar do estado já avançado da decomposição, posição do corpo, o reconhecimento foi possível pela digital da vítima. Apesar do reconhecimento, ainda não foi possível identificar a causa da morte de Renata. A delegada Eliette Kovaluk, da Delegacia da Mulher em Curitiba, disse nesta quinta-feira que Cordeiro teve seus equipamentos eletrônicos apreendidos pela polícia. Segundo as investigações, Peterson costumava tirar fotos de suas vítimas.
O Peterson da Mota Cordeiro, que é o nosso principal suspeito de vários casos, ele já está preso numa outra investigação que a gente já concluiu. E nessa investigação houve a decretação, de, além da prisão temporária, do mandado de busca e apreensão dos equipamentos eletrônicos dele na residência. A partir da apreensão e análise desses dados que a gente está analisando com o trabalho de investigação, a gente verificou que existem várias outras vítimas, né, porque ele registrava, filmando e fotografando os atos. E a partir dessa análise, a gente está tentando identificar essas vítimas. Ele obrigava as vítimas a falar, algumas, né, a falar o nome e a idade. Então, a gente já tinha ciência de que tinha uma vítima chamada Larissa, com 22 anos.
A delegada destaca que a maior parte dos crimes ocorreu na região metropolitana de Curitiba. Segundo ela, Peterson abordava as vítimas pelas redes sociais em uma relação amistosa e elas iam aos encontros por vontade própria.
O início da relação, o encontro era consensual, a vítima ia por vontade própria, né, no encontro com ele, mesmo porque a forma com que ele abordava pelas redes sociais, ele procurava ganhar a confiança das vítimas. Então, ele se mostrava uma boa pessoa, uma pessoa de índole, de caráter, ele ia buscar as vítimas até em casa, as levava no primeiro... A gente não tem certeza se a relação sexual já acontecia no primeiro encontro, ele marcava outros. Aí, em alguma forma, ele tinha alguns fetiches, algumas práticas que ele levava a cabo. Se de alguma forma a vítima se negasse ou dissesse que não estava gostando, que não, aí ele começava a partir para os atos mais violentos.
Eliette diz que as investigações apontam que Larissa morreu porque apresentou resistência. As outras vítimas saíram ilesas no sentido de que ele deixou elas voltarem para casa. Dois inquéritos contra Cordeiro já estavam em andamento. No caso de Larissa, o policial deve responder por estupro, homicídio qualificado pela impossibilidade da vítima, ocultação do crime e feminicídio. Cordeiro está preso temporariamente, mas já teve a prisão preventiva solicitada. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Ainda nas informações policiais, o Tribunal do Júri de Pinhais, na região metropolitana da capital, condenou Felipe Leite a 28 anos de prisão. Ele matou a soldado da Polícia Militar, Bárbara Rocha, na véspera do Natal de 2016. O julgamento nesta quinta-feira pode ser contestado pela defesa do rapaz. Ele segue preso. O motivo do crime teria sido vingança, já que a policial militar matou um dos comparsas dele e evitou um assalto do grupo que ele atuava. O STF retomou os trabalhos e a ministra Carmen Lúcia relembrou o episódio que envolveu o juiz federal Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal Thompson Flores e Rogério Favreto. Favreto libertou o ex-presidente Lula da prisão e Moro interpôs uma decisão mesmo sem ter sido acionado. A presidente do STF pediu respeito às decisões judiciais.
Depois de um mês de férias, o Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira as atividades. Ao abrir os trabalhos, a presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia, fez referência a um episódio que ocorreu durante o recesso. No dia 8 de julho, um domingo, o juiz federal Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores e Rogério Favreto, protagonizaram uma guerra de decisões judiciais a respeito da concessão de liberdade para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O CNJ abriu um procedimento para apurar as condutas dos três magistrados. Em discurso, a ministra Carmen Lúcia pediu respeito às decisões judiciais.
Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com o país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a justiça venha a determinar.
Nas duas sessões dessa quarta-feira, o Supremo julgou 70 ações judiciais. O plenário se reuniu primeiro em caráter extraordinário. O destaque foi o julgamento de processos relacionados à CLT. A Corte decidiu que o trabalhador pode ingressar com ação judicial sem a necessidade de passar por comissão de conciliação prévia e que, em processos mais céleres, as partes devem ser notificadas normalmente e não apenas por meio de edital. Depois, na sessão ordinária, o principal julgamento foi sobre a idade mínima para a entrada no ensino fundamental em escolas públicas. A decisão foi apertada, 6-5, para que só sejam admitidas crianças que completem 6 anos até o dia 31 de março. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Intervalo no Paraná de hoje. A seguir, mais informações sobre a esfera judicial. Tem depoimento na Lava Jato hoje.
Paraná de hoje volta já.